Rádio FM Assembleia 96,7. Reportagem especial. Foro privilegiado. Quem ganha com essa prerrogativa?
Senadores e deputados têm a possibilidade de aprovar uma proposta de emenda constitucional com mudanças que repercutem no julgamento de crimes cometidos por autoridades. Trata-se de alterações ao foro por prerrogativa de função, mais conhecido como foro privilegiado. A proposta foi aprovada em primeiro turno por unanimidade dos senadores no mês de abril de 2017. Após uma segunda votação, segue para a apreciação dos deputados. O texto já votado altera o modelo atual de prerrogativa de foro e limita essa regra aos presidentes da República, do Senado, da Câmara e do Supremo Tribunal Federal. O debate e votação da proposta que limita o foro por prerrogativa de função traz para o centro dos debates um tema que sempre foi abordado nas diferentes constituições do Brasil. A Emenda Constitucional de número 1, decretada no regime militar, foi a primeira a incluir os membros do Congresso Nacional no rol de autoridades sujeitas a esta forma de determinação da competência. Um dos estudos mais atuais sobre o assunto, publicado em abril de 2017, foi realizado pela Consultoria Legislativa do Senado. Um dos autores da pesquisa, o consultor João Trindade Cavalcante Filho, constata que a cada Constituição brasileira, o foro especial foi ampliado.
Esse foro, ele sempre foi sendo ampliado. Então, cada Constituição que vinha atribuía um foro especial para mais uma autoridade. Quer dizer, o foro já começou na nossa primeira Constituição, que foi a de 1824. Era dado foro para os ministros e para algumas autoridades. A Constituição Republicana de 91 já ampliou para trazer o presidente da República, etc. E aí houve também uma ampliação com a Constituição de 46. Por incrível que pareça, um momento constitucional ditatorial também, que foi com a Emenda 1 de 69, com o Congresso Nacional fechado, foi dado foro para os parlamentares. Isso é uma coisa até que historicamente ainda precisa ser mais bem explicada. E decisivamente a Constituição de 88. A Constituição de 88, como resposta a um influxo ditatorial, ela ampliou esse foro de uma maneira inédita. Deu foro para prefeitos, só aí já vão mais de 5 mil autoridades com foro. E também, principalmente, ela atribuiu foro a todos os membros do Judiciário e do Ministério Público, que na esfera federal, segundo o nosso levantamento, são quase 80% das autoridades que têm foro dado pela Constituição Federal, são juízes e membros do MP, 79,7%. E também o principal ponto que tenha permitido essa ampliação foi o fato de a Constituição Federal permitir implicitamente que as Constituições estaduais dessem esse foro também. E aí isso só de foro dado por Constituições estaduais, a gente tem mais de 18 mil autoridades.
A pesquisa realizada por Frederico Lima e João Trindade Cavalcante Filho sistematizou a quantidade de autoridades com direito ao foro privilegiado em cada estado do Brasil. Segundo o consultor João Trindade, o estudo levou a um número inédito, que mostra que 54.990 autoridades têm direito ao foro privilegiado no país. João Trindade avalia que em outros países a quantidade de autoridades com foro especial não é tão grande.
No Brasil, a gente tem uma quantidade imensa de autoridades que têm foro por prerrogativa de função. vários outros países têm esse instituto, mas geralmente isso é para algumas autoridades, inclusive bem poucas autoridades. No Brasil, a gente teve, ao longo dos tempos, uma progressiva ampliação da quantidade de autoridades que tem esse foro e, em consequência, da quantidade de pessoas que são atingidas por essa prerrogativa. Então, quer dizer, no direito brasileiro, a gente tem foro previsto na Constituição Federal, nas Constituições Estaduais também, e que terminou chegando numa quantidade, pode-se dizer, absurda de pessoas que têm foro. Pelo que a gente pesquisou do número de autoridades nos outros países, não tem nenhum país que chegue sequer perto do Brasil nessa quantidade. Então, acho que essa é a grande característica do foro no Brasil.
O objetivo do foro especial é assegurar a imparcialidade nos julgamentos de autoridades ao impedir o uso indevido do poder judiciário em conflitos político-eleitorais. Segundo o estudo técnico da Consultoria Legislativa da Câmara dos Deputados de Newton Tavares, não por acaso, a ditadura militar no Brasil suspendeu o foro por prerrogativa de função como parte do pacote de suspensão de direitos políticos disposto no Ato Institucional de número 5. O doutor em Direito Constitucional e professor adjunto da Faculdade de Direito da UFC, Felipe Braga, explica a situação.
Durante a ditadura militar, nós tivemos até uma confusão normativa que o AI-5, em dezembro de 68, ele excluiu da apreciação jurisdicional os atos decorrentes do regime militar. Então, nós tivemos casos de magistrados, por exemplo, que foram presos e que não tiveram direito a um habeas corpus. Essa confusão normativa ela também chegou a deputados, para saber se a imunidade parlamentar estava ou não sujeita a uma imunidade no caso do regime militar. Então, houveram casos pontuais de que essa imunidade foi desrespeitada de deputados que foram conduzidos, mas a questão da prisão de deputados, isso realmente foi restringido.
Após 20 anos de ditadura militar no Brasil, a Constituição Federal de 1988 promoveu uma ampliação de autoridades com direito ao foro por prerrogativa de função. O presidente da Comissão de Legislação e conselheiro da OAB Ceará, Ademar Mendes Bezerra Júnior, explica o motivo dessa ampliação.
Esse instituto vem sendo reproduzido em todas as demais constituições que tivemos aqui no país. Desde a Constituição Republicana de 1891, depois a Constituição da Era Vargas, na Constituição de 1946, uma Constituição democrática também, já num período democrático, e ele foi significativamente ampliado na Constituição de 1988. Assim, puxando aqui pelo aspecto histórico, obviamente como a nossa colonização foi portuguesa, nas ordenações já manuelinas ou filipinas, certamente haverá legislação que influenciaram esse modelo de instituto. Mas pegando aqui a história do constitucionalismo brasileiro, desde a primeira Constituição brasileira, a de 1824, que há a previsão do foro por prerrogativa de função. E a razão dele ter sido significativamente ampliado na Constituição de 88, certamente se dá ao receio que os constituintes da época, recém-saídos de um período de arbítrio, um período ditatorial, que foi o regime militar, tinham de serem perseguidos por algum motivo. Então, houve aí uma tendência de tentar normatizar muito para evitar qualquer tipo de perseguição futura, e sem dúvida nenhuma, essa foi a razão pela qual houve aí uma ampliação significativa do Instituto do Foro por Prerrogativa de Função.
Assim como a Constituição Federal, a Constituição do Estado do Ceará prevê o foro por prerrogativa de função. Este é o assunto da próxima parte da reportagem especial
Foro Privilegiado. Quem ganha com essa prerrogativa?
Uma produção de Fátima Abreu e Tarciana Campos. Edição de Nabucodonosor Queiroz e Jorge Luiz. Direção de Ronaldo César. Fontes de pesquisa: Estudo Técnico da Consultoria Legislativa da Câmara dos Deputados, Foro Privilegiado, Pontos positivos e negativos, de Newton Tavares Filho. Pesquisa, foro, prerrogativa e privilégio. Quais e quantas autoridades têm foro no Brasil? De João Trindade Cavalcante Filho e Frederico Lima. E entrevista do jornalista Gesiel Carvalho, disponível no site da Rádio Senado com o consultor João Trindade Cavalcante Filho.
Compartilhar iniciativas. Esta é a meta da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões.